fazer um trabalho profissional e colocar ritmo, você vai ter que falar com várias pessoas ao mesmo tempo, até para que você não seja aquele caçador chato que fica numa pessoa e vai até matar ou morrer. Se você tiver uma lista de contatos, onde você tem um campo grande para colocar observações sobre o que você vem falando com aquela pessoa, você começa a ter uma organização para falar com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí você consegue não ser chato. Se você coloca observações ali na sua lista, na frente de cada nome, você lembra o que você tinha falado com a pessoa. Se você tem um pouquinho de tempo de negócio, imagina que você tenha falado com 10, 15, 20 pessoas, você lembra a cor da roupa da pessoa que você falou, você lembra exatamente tudo que foi falado. Só que quando você começa a ter 6 meses, 1 ano de negócios, você não lembra de muita coisa que você disse, porque você começa a fazer isso com frequência, e aí você não lembra se aquela pessoa ia trabalhar ou não ia trabalhar, achava que era pirâmide, não achava, ou o que você falou. Eu já passei por experiências no início de falta de organização, de abordar uma pessoa com o mesmo script que eu já tinha abordado. Ficou até estranho, tipo, oi, você está me mandando de novo a mesma coisa? Por falta de organização minha. Então, assim, é base você ter uma lista, e essa lista, para ela realmente ser organizada, na minha opinião, ela tem que ter pelo menos 2 ou 3 ali critérios de divisão. Eu costumo dividir por cidades. Eu costumo dividir as pessoas em perfil empreendedor ou mentalidade de empregado. E eu deixo um campo bem grande para observações. E eu vou colocando palavras-chave. Palavras como... acha que é pirâmide. Vai casar em maio, me pediu para procurar em abril. Aí eu já vou e já ponho um lembrete no telefone para me lembrar na data. Porque se eu só deixar lá no papel, eu tenho chance daquilo ali se perder. Então, assim, eu vou desenrolar aqui um pouquinho o conteúdo, mas eu queria sentir como é que ia estar essa turma. Se todo mundo já viesse com a lista na mão, preparada, eu ia pular essa etapa, mas eu vou precisar fazer essa dinâmica aqui, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar hoje. Combinado?
Sim.
Antes de entrar no conteúdo mesmo, queria contar um pedacinho da minha história aqui dentro da Junesp para vocês entenderem como que a gente começa o tema. Eu comecei nesse negócio há 8 anos atrás, na empresa Monavi, e eu recebi um único direcionamento de como trabalhar, que era um direcionamento de como convidar as pessoas. E o meu patrocinador na época, ele chegou para mim e falou assim, ó, esse negócio é tranquilo, o esquema não tem conversa, produto. É isso, toma, bebe, joga na privada, faz o que você quiser, não vende essa merda. Como assim? Não vende. Vender coisa de, e usou uma palavra preconceituosa. Produto, a gente aqui é negócio de prosperidade. Você dá, você doa, você usa, você faz qualquer coisa. O negócio é botar a gente pra dentro. Eu vejo o nível de profissionalismo que a gente tem hoje, eu lembro do meu patrocinador responsável. Eu imagino que tem gente que pensa que eu estou exagerando. Eu, de verdade, estou te falando com a maior sinceridade como foi o meu patrocínio responsável. E aí ele falou assim, eu vou te ensinar como que você tem que convidar as pessoas. Imagino que o treinamento do Fabiano, não sei, mas deve ter sido parecido. É o seguinte, você tem que falar com muita velocidade para a pessoa não entender direito o que você está falando. Foi assim que eu falei isso aí. Aí ele falou, vamos treinar. Aí eu comecei a falar meio rápido, então mais rápido. Mais rápido, eu estou entendendo mais rápido. Aí eu falei bem rápido, ele falou, ah, é, agora ficou bom, perdeu os lances. E você vai falar que você está muito empolgado e que você só tem 2 datas para sentar com essa pessoa. Ou amanhã, ou depois de amanhã. Com certeza a pessoa vai te perguntar, calma, mas peraí, o que é esse negócio? Aí você vai perguntar para ela, você já ouviu falar sobre community commerce? Aí a pessoa vai falar, sei, e-commerce, aqueles negócios de vender na internet. Não! Community commerce, não e-commerce, já ouviu falar? O cara vai responder que não. Você fala, é por isso que eu não posso te falar por telefone. A gente precisa sentar pessoalmente. Você pode amanhã ou depois. Se você não puder, não tem problema, coloca alguém no seu lugar. Sabe o que é o pior? Eu fiz isso. Eu recebi essa orientação esdrúxula e pus em prática. E eu queimei alguns contatos, mas por incrível que pareça, funcionou. E foi assim que eu comecei meu negócio. Nessa loucura. E aí, a aquela velha frase do mestrão, né? Que não existe um mal que não traga um bem. Eu vejo que ter passado por essa experiência e ter recebido essa única orientação de convite, ela me fez perder alguns contatos iniciais. Mas ela me trouxe um senso crítico de analisar para isso e perceber, cara, como é que foi essa experiência para mim? É curioso você perceber que um convite ridículo desse dá certo. E para alguns casos deu, porque aquele meu nível de empolgação deixava a pessoa inquieta. E por eu ter passado essa experiência, hoje eu tenho convicção de que a energia como você passa, não é o que você fala, e muitas vezes como você fala, fazem muita diferença. Por mais esdrúxulo que era esse convite, por mais ridículo, por mais amador, como eu fazia com nível de energia, como eu estava empoderado, como eu gerava um senso de escassez, como eu não tinha preocupação se o cara ia querer ou não, funcionava em alguns casos. E isso para mim foi um termômetro muito legal para eu perceber que hoje, de maneira mais profissional, fazendo um convite mais profissional, não vai funcionar se eu não tiver energia. Que é essa dualidade que é muito louco, que a gente vive a vida inteira, é tudo, né? Antigamente não era calça boca de sino, aí aperta, daqui a pouco tá todo mundo usando calça boca de sino de novo, não é assim que funciona? A moda não vai e não vem? Eu vejo que isso acontece. Antigamente era 100% roots, parece que existia um brilho, um frescor, ia ter um treinamento e ficava todo mundo louco, era raro, que incrível. Rola esse saudosismo até hoje para quem é daquela época. Aí a gente foi profissionalizando, foi ficando cada vez melhor, só que parece que foi sumindo aquele tesão, aquele brilho no olho, aquela raça, aquela vontade, que era contagiante, quem viveu sabe como era. E eu acho que a gente tem que né, ó, permear pelos dois caminhos, trabalhar com energia, trabalhar com motivação, usar a empolgação, de maneira profissional. E aí eu comecei a construir meu negócio dessa maneira, e eu construí uma equipe que ela começou a crescer. E no meu primeiro ano, a minha equipe tinha aproximadamente 100 pessoas, 120 pessoas. Quando teve a virada do ano, meu grupo praticamente morreu. E eu fui falar com o meu mentor. E eu cheguei para ele, falei, fulano, vou falar o nome dele, que ele já parou. Desesperado. Fulano. Aqui no Rio de Janeiro é liberado o palavrão, né? Fulano, fudeu. Porque tem lugar que não pode, você fala palavrão. Tem gente, tem alguém que se incomoda aí com palavrão, não, tá liberado. Tem lugar que eu vejo que as pessoas ficam chateadas. Fulano, ferrou. Meu time tá morrendo. Quase perdi um time inteiro. Aí ele virou para mim e falou assim, Roberto, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Eu falei, velho, eu tô quase perdendo meu time inteiro, tô falando sério com você. O que eu faço, cara? Perdi 80 pessoas na virada do ano. Aí ele tipo o mestre Miyagi, né? Por que o sol nasce no leste? Eu não sei, caceta, por que Deus quis assim, porra? Ele falou, é assim mesmo, Roberto. Não fique tentando entender algumas características da vida, é assim, as pessoas desistem. Se você olhar, os cursos de inglês começam com turmas cheias e terminam, 20% das pessoas que terminam, as faculdades começam com turmas de 300, 400 pessoas. Você vai ver no último ano se formam 15, 20, 30, na faculdade foi assim. Com quem foi assim? Deixa eu ver. Quem fez faculdade aí, começou com a turma cheia e se formou? Quem não levantou a mão é porque desistiu no meio, né? Nem viu a formatura dessa parte. Então eu acho que assim, o que a gente precisa... O que eu estou querendo com essa introdução com vocês? A gente precisa entender que algumas coisas funcionam assim, são características dos seres humanos. É por isso que existe gatilho mental, é por isso que gatilho mental funciona, é por isso que se você quer trabalhar com venda, você precisa se profissionalizar. Porque se você fizer só no coração, funciona. Mas se você associar alguns conhecimentos, fica cada vez mais fácil. Outro grande aprendizado que eu tive nessa trajetória, ouvindo esse cara, porque o sol nasce no leste e se põe no oeste, e um dia me irritou muito, mas isso me marcou. E a partir desse dia eu parei de lutar com algumas coisas e comecei a aceitar. E comecei a entender que funciona daquele jeito, que não adianta eu querer fazer diferente. Que eu tenho que fazer, eu tenho que me adaptar, entender a realidade. Funciona assim, como que eu posso jogar esse jogo? E eu comecei a entender que as pessoas, elas tinham dificuldade de convidar. Porque no começo, eu achava que convidar e fazer lista, e sentar com alguém para convidar e fazer lista, eu pensava, eu falava, ah, para, maternal agora, Miguel, como assim? Faz a lista aí, me traz, na hora que estiver pronto. Não quero nem ver a sua lista. Você falou que convidou as pessoas, tá bom, beleza, convidou. Você convidou do jeito que eu falei? Tá bom, show de bola. Vamos lá, esse é o jogo. Aí eu comecei a pegar pessoas que reclamavam para mim. Cara, eu estou com dificuldade. E não eram só pessoas de nível de escolaridade, intelectual, financeiro baixo. Pessoas de nível intelectual, financeiro, escolaridade alto. Eu comecei a sentar com essas pessoas para ver a lista dela. Cadê sua lista? Não tem. Você sabe convidar? Sei. Então convida uma vez na minha frente. O pessoal trava. Sentei já com advogado de 40 anos, cara bem sucedido, com AP, carro, moto, casa na praia. Então bora, vamos convidar. O cara trava. Alguém já passou por isso ou não? E aí eu comecei a tentar entender o que, que faz essas pessoas travarem tanto. Por que essas pessoas travam? Como assim? Porque, assim, com a maior humildade do mundo, eu tenho vários defeitos e várias habilidades a melhorar. Eu não sou melhor do que eu. Mas, assim, quando eu vi esse projeto e me falaram que eu tinha que chamar as pessoas e me passaram essa orientação esdrúxula, eu não titubeei. Eu saí convidando. Mesmo errado, eu saí fazendo. E aí eu comecei a tentar entender o que é que trava as pessoas. Por que, que te trava para convidar? Por que você se sente inseguro de convidar? E aí a gente começa, obviamente que isso dá pano para manga e dá para ir embora. Eu vim aqui hoje com o intuito de passar um conteúdo básico para vocês e colocar vocês em ação. Eu não vou entrar nos detalhes da psicologia humana e óbvio que tem pano para manga, não sei se tem algum psicólogo aí, a gente pode entrar até em umas viagens de experiências com pai e mãe. Mas se a gente for fazer uma terapia para entender a origem do seu bloqueio, para depois de um processo terapêutico você se encorajar a agir, provavelmente você vai cansar antes disso acontecer e não vai ter resultado. Então a gente precisa de alguma maneira, e você precisa estar disposto a se olhar para que você vá destravando rápido, para que você vá partindo para o próximo patamar rápido. Você precisa entender que dentro do universo empreendedor, é um pouco diferente do mercado tradicional, onde o seu chefe vai querer te pagar um curso para você se desenvolver, ou vai te dar tanta atenção. Aqui, se você não souber pedir ajuda, se você não tiver uma postura mais de proatividade em relação a se conectar com as pessoas, de perceber aonde você precisa melhorar, quais são os seus bloqueios, e começar a pedir ajuda para você trilhar, o seu processo vai ficar mais lento. Então você como indivíduo, que tem alguma insegurança, alguma dificuldade para convidar pessoas, vê quem que é o seu mentor, seu patrocinador ou o upline mais próximo que você sente uma confiança e abre isso. Fala, cara, eu não estou conseguindo convidar, vem cá, me ajuda. Cria uma ferramenta para que isso aconteça, para que você saia da inércia. E se você já tem uma equipe, acredita, se você, de alguma maneira, se conectar com essas pessoas, criar uma metodologia, o trabalho para que você suporte as pessoas quando elas vão dar os primeiros passos, você vai diminuir muito o nível de desistências na sua equipe. Porque eu já passei por isso, de pegar pessoas que estavam completamente travadas, de ter uma sensibilidade, um feeling e perceber isso, sentar com a pessoa, fazer uma dinâmica de convites, colocar a pessoa para ter algumas experiências positivas, e aí pegou o jeito e foi embora. Entra no automático, vai embora e não para nunca mais. Por isso a importância dos blitz de convite. Porque ali é uma situação onde as pessoas que têm dificuldade, de alguma maneira, se sentem suportadas. e volta a insistir. Eu, por muito tempo, de maneira rabugenta, pensava, ah, para, turminha de escola agora é para convidar, amiga. Convida aí na sua casa e traz na reunião. Mas faz muita diferença se você senta com a pessoa e ajuda ela a colocar isso em prática. Então, para a gente começar já a fazer uma mescla aí de conteúdo e prática, eu vi que algumas pessoas entraram aí um pouco depois, e só para contextualizar e para a gente estar todo mundo na mesma batida, eu vou passar um pouco de conteúdo e fazer prática, conteúdo e prática, conteúdo e prática. A proposta é que a gente convide. Eu queria dar um start em relação à lista. Eu já imaginei que ia vir a maior parte das pessoas ou sem lista ou sem organização de lista. Então eu quero começar a propor algumas dinâmicas curtas, só para a gente começar a se colocar em movimento. É óbvio que você não vai preparar a sua lista inteira agora. A gente está vendo essa ferramenta, o Black, agora que está vindo, e provavelmente, né, muito em breve, ali, 100% das pessoas vão fazer a sua lista dentro do site do aplicativo do Black. Mas, mesmo assim, eu, como é que eu trabalho, né? Eu tenho uma lista mãe, onde tem todos os meus contatos lá, e que eu vou colocando essas observações, e eu separo a minha lista de trabalho. Então, eu não sei como que você se organiza. Eu não acho que você é obrigado a fazer exatamente assim. Mas, da minha forma de ver, eu penso que uma lista só no papel é muito amadora para os dias de hoje. É fácil você perder, pegar fogo, molhar, o cachorro comer. Assim, se você tivesse uma empresa, você não deixaria sua lista de clientes numa folha de pão para poder molhar e perder. Então, você que é um dinossauro, que não... vai ali um Excelzinho, pelo menos, do Eublack ali e deixa isso armazenado online e faz um backup disso. Isso aqui é ouro, é seu dinheiro, cara. É ali que está o seu ouro. Vamos ser profissional, começando da base. Então, tem ali um backup, um arquivo com os seus contatos, e eu gosto de fazer alguma coisinha manual aqui ou no bloco de notas do celular, que é a minha lista de trabalho do dia a dia. Então, eu queria que a gente, de maneira breve aqui, começasse a tentar organizar essa lista, e aí eu vou pedir para a gente fazer isso em dupla. Tá? Pode ser para a pessoa que está do seu lado mesmo, até para a gente se ajudar. Então, qual que é a proposta? Quem já tem alguma lista organizada, é o momento que você vai parar e vai olhar em cima disso que eu falei. Vale a pena, de repente, você classificar a sua lista daquela maneira que eu falei? Cidades, pessoas que têm a mentalidade empreendedora ou mentalidade de empregado e um campo de observação. Você já tem um campo de observação? Show de bola! Melhora isso. Você não tem? Coloca o seu campo. Eu quero só que a gente faça um desenhozinho e comece a fazer isso. E aí eu pedi para fazer em dupla até o seguinte, para a gente já aproveitar e dar uma pitada aí e começar a não pré-julgar a lista, porque a maioria das pessoas fazem isso, a grande maioria das pessoas que se conhecessem no Fabiana e soubessem que ele era médico não o convidariam. Então, para a gente já perder essa brincadeira, para a gente já perder essa mania, eu vou fazer a seguinte proposta para vocês. Eu vou marcar aqui no relógio 5 minutinhos, eu vou ligar uma música baixinho. É para você começar a preparar a sua lista. Assim que você colocar alguns nomes, a sua dupla vai pegar o seu telefone e vai escolher os 5 nomes que ela quiser, para você não pré-julgar. Amigo, você que está escolhendo, não deixa o cara falar esse não. Escolhe os 5 que você quiser. E você vai botar na lista dele e você já vai classificar esses 5 nomes dessa maneira. Cidade, empregado ou empreendedor, e deixar um campo para observações. E aí você vai colocar nesse campo de observação, a primeira observação é a possível dor ou a possível motivação que vai fazer essa pessoa querer entrar no negócio. É uma suposição, porque você ainda não sabe. As pessoas agem ou por medo da dor, ou por fuga da dor, ou pela busca do prazer. Tem gente que vai entrar nesse negócio para solucionar um problema, e tem gente que vai entrar nesse negócio para buscar uma meta. Então, a minha orientação é que vocês aproveitem esses 5 minutos para começarem a preparar essa lista dessa maneira mais organizada que eu estou falando. Cidade, mentalidade de empregado ou empreendedor, campo grande de observação e a possível dor ou motivação que vai fazer a pessoa entrar nesse negócio. Deu para entender? Vou ligar uma musiquinha, bora trabalhar, 5 minutinhos do relógio. O que pareça a dinâmica, por mais simples que pareça, ou qualquer justificativa mirabolante que você crie na sua mente, para não confiar na dinâmica prática, entenda que você tem algum bloqueio e está fugindo de alguma dor. E como eu disse no início, quem estiver travado, quem estiver inseguro, me chama. A proposta hoje não é que simplesmente você ouça o conteúdo, e sim que você ouça ele e coloque em prática para você aumentar o seu nível de resultado. Falando dos convites, eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz ali, de maneira rápida aqui. Eu queria aqui tentar fazer um brainstorm com quem realmente praticou, sem ser cara de pau, sei que nem fez, vai tentar falar como é que faz. Eu quero saber quem realmente fez. Tá. Eu queria fazer aquele brainstorm que nem eu fiz do convite no início. Eu queria que a gente tentasse trazer juntos aqui alguns insights legais ou algumas situações legais que aconteceram. Eu volto a frisar. Primeiro, falando sobre convite direto e sobre esse passo a passo, que foi o que eu pedi para usar. Se você usou outra forma de convite, não tem problema, legal que você pôs em prática, mas agora eu ainda não avancei o conteúdo, eu ainda estou falando sobre convites diretos, seguindo esse passo a passo. O que surgiu de legal aí que a gente pode, enquanto grupo, trocar a experiência para a gente somar forças? O que saiu de legal aí que a gente pode escrever aqui? Pode falar, amigo.
Eu tive uma certa dificuldade de já convidar antes de me conectar com a pessoa. Então, eu tirei um tempinho para poder me conectar com a pessoa antes de fazer o convite.
Perfeito, vou até passar aqui, sabe que eu quero mostrar um negócio. Eu botei esse daí do Black, mas olha como é que tá aqui, ó. Quer ver, ó? Ajuda aí, não tá passando, ó. Passou. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aqui, ó. Que é isso que ele está falando, ó. Quebra gelo, limpa agenda e aí entra no convite. Aquilo lá, né, eu estava usando o material pronto do Black, mas eu acrescento esses dois itens aqui antes de fazer. E o quebra gelo geralmente é rápido. Fala, fulano, beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Porque você já vai daquele jeito, lembra aquela explicação que eu dei de como foi o meu convite? Fala, fulano, tô com pé, é loucura. Então quebra um gelinho de leve, oi, tudo bom? Como é que tá a família? Beleza? Joia? Bom dia? Ô, oh, bom dia, tudo bom? E você? Bem também? Como é que você tá essa semana? Tá correndo? Não, limpei a agenda e aí entro naquele funil. É uma estratégia que pode funcionar. Como eu disse lá no início, eu não limpava a agenda, eu não quebrava o gelo, eu não seguia uma metodologia clara, eu simplesmente usava energia e funcionava. Mas, em muitos casos, limpar a agenda e quebrar o gelo é muito importante antes de fazer esse convite, essa abordagem mais direta e funciona. Por favor. Tem microfone aí? Alô, alô, alô?
Oi, eu tenho uma agenda aqui de pessoas que vieram pela mídia, né, pelos programas de televisão, a gente recebeu alguns links, né? E essa pessoa, ela chegou numa reunião comigo, mas o marido estava muito mal. Ela falou, olha, meu marido está muito mal, eu não quero nem falar. E eu ligava cada duas semanas, mais ou menos, para saber do marido. Hoje eu liguei, o marido morreu, tadinho. Aí eu consolei muito ela na morte do marido, óbvio, e ela falou, agora eu preciso muito ocupar minha vida, agora o que eu fazia, eu não ia até você, era eu cuidar dele, e agora eu preciso cuidar de mim. A gente marcou pela Linda Open terça-feira. Uhul!
Ele morreu e a gente ri, né?
Eu fiz exatamente, liguei. Eu não tenho uma experiência muito boa com essa questão de ligação, porque normalmente as pessoas não atendem. Aí quando você manda mensagem de texto, a pessoa fala, oi, tudo bem? E aí eu não mandei mensagem, liguei. Eu consegui ligar para 12 pessoas. Das 12, apenas 4 atenderam. E das 4 que atenderam, todas aceitaram marcar comigo. E aí, o que ajudou?
Aprendi isso. Se o povo bate palma pra você, recebe as palmas.
Boa, garoto!
E aí, o que foi muito legal, que eu fiz essa questão do quebra-gelo. Como é que você tá? Porque há algum tempo eu não falava com as pessoas, e resgatando, algumas pessoas têm medo de falar o telefone, elas já têm, oi, tudo bem? Oi, E aí, você tem que se identificar de onde, quem é você, pra pessoa lembrar. E depois que lembra, é a festa. E aí, elogiar. E é como as pessoas se sentiram acolhidas em receber um elogio sincero. Falaram, nossa, obrigada, nossa, e você escuta na respiração da pessoa que a pessoa está ali, conectada com você. E aí essa conexão foi fácil fazer o convite.
O que eu acho legal, que muita gente já olhou para isso daqui, né? Muita gente já olhou para isso daqui que eu tinha passado antes, sem entender o gatilho mental que está por trás de cada um. Quando eu vim aqui com vocês, antes da gente entrar nos convites e esmiucei o porquê de cada tópico, as pessoas se sentiram mais confiantes em fazer uma coisa que antes parecia pouco, como por exemplo um elogio sincero, porque elas entenderam o porquê disso. Então quando você vai passar o conteúdo para alguém, hoje em dia acabou essa história de manda e faz. Não existe mais esse tipo de liderança. Isso é uma coisa antiquada. Hoje em dia, as pessoas, para agirem, elas precisam entender o motivo pelo qual elas estão fazendo aquilo. Então, quando você for ensinar para alguém isso daqui, eu me arrisco a dizer que você pode fazer esse teste, porque eu já fiz isso. Se você simplesmente passar, a chance da pessoa não fazer é gigante. Agora, se você explicar o porquê de cada um, aumenta muito a chance da pessoa fazer. Ela sabe o porquê que ela está fazendo isso. Faz sentido para vocês isso?
Sim.
Mais alguém quer compartilhar? Passa o microfone para ela, por favor.
Eu fiz 6 convites agora, só 2 atenderam. E aí, na verdade, uma menina, né? Que até um tempo que eu não via, fiz como você colocou ali, normalmente eu faço assim. Só que aí, quando chegou na quarta, no final, quando eu fui já falar com ela, se ela poderia ir numa outra, então, pra gente conversar, se for para falar da Rino de Junés, eu não quero. Porque eu não estou a fim de vender e nada, mas eu nem falei o que é. Aí quer dizer, me bloqueou totalmente. Vou falar de rodeio de mesa, mas fiquei sem saber o que falar.
Você quer me ajudar para saber o que falar?
É.
Mas eu não vou se enterrar também, cara.
Também me deu vontade de falar isso. Já fui bom contar até 10.
Ó, vamos lá, eu vou. Esse tema é polêmico, né? Eu penso assim, primeiro, é um assunto que é polêmico, então eu vou tomar o cuidado de falar alguns conceitos antes de dar a resposta, para que todo mundo esteja na mesma sintonia. Primeira coisa que eu tenho para falar, eu acho que tem muito distribuidor que fica focado em querer trazer pessoas de outras empresas, e eu vejo que tem gente que leva isso como uma ação e quer fazer isso. Eu tive a experiência de cadastrar um cara, aliás, eu recebi um transbordo de um cara que fazia R$180 mil numa outra empresa. E ele veio com um grupo grande e entrou e explodiu e fez uma movimentação que ele bateria rubi, só que ele não tinha os 2 executivos. Várias questões envolvidas no processo aí não vem ao caso. O que eu quero dividir com vocês com essa experiência? Eu perdi um tempo lascado. Hoje não tem mais quase ninguém nesse movimento. Os caras vieram cheios de vício, faziam um monte de coisa errada. Graças a Deus que eu tenho experiência, eu não conectei eles com o meu grupo virgem, que não tinha esses vícios, e acabei não perdendo pessoas, porque acontece muitas vezes. Então, se você tem essa coisa de, eu quero trazer gente de outra equipe, eu fico, cuidado, não foca nisso. Se acontecer, show de bola. Mas não acha que é mil maravilhas. Tem alguma coisa errada. Se o cara estava em outra empresa e não está dando certo lá, tem alguma coisa errada, né? Senão o cara estava dando certo lá. Entende? Então, primeira coisa, não foca nisso. Se acontecer, show de bola, mas não foque nisso. Segunda coisa, quando você vai falar com alguém que fala esse tipo de coisa, que compara a nossa empresa com outra empresa, ou que de alguma maneira diminui o negócio, por muitas vezes eu tentava confrontar ela trazendo uma informação. Mesmo que eu estava seguro da informação e que eu trazia uma informação boa, só o fato de eu me opor à opinião dela criava um distanciamento. Então hoje em dia, ao invés de eu me opor e trazer uma opinião diferente, eu vou tentando com perguntas inteligentes entender o que, que realmente ela quer dizer a respeito disso. Então quando a pessoa me fala assim, mas não é tipo Rinodê e não sei o que lá, marketing multinível, eu falo assim, pela maneira como você está falando, eu percebo que você ou teve alguma experiência, ou você conhece alguém que teve alguma experiência ligada ao negócio. O que você conhece? O que você já viveu ligado a isso? Aí, é óbvio que vai variar muito a conversa, mas geralmente a pessoa vem, eu conheci uma pessoa que, entrou e, o cara virou o chato do produto, o cara queria empurrar produto para todo mundo. É uma objeção muito fácil de transpor. Eu conheço as pessoas, eu acho que esse negócio só ganha dinheiro quem entrou primeiro. Se você tiver um pouquinho de informação, é outra objeção fácil de transpor. Nesse negócio eu conheci alguém que perdeu muito dinheiro. Eu não consigo imaginar alguém que perdeu muito dinheiro nesse negócio. Se a compra de produtos é uma única compra e o autoenvio não é obrigatório, você pode fazer ou não, caso você tenha dinheiro para receber da sua equipe, é impossível alguém contrair uma agenda gigantesca dentro desse negócio. Então, alguém que já traz esse bloqueio, como eu disse lá atrás, lei da luta ou fuga, é alguém que já foi, de alguma maneira, já passou por alguma experiência negativa e ele só está te mostrando isso. Você tem duas opções. Você pode tentar contornar, fazendo essas perguntas da maneira que eu estou te dizendo, ou você pode esquecer essa pessoa e amor ao próximo, né? Próximo. Última pergunta para a gente para o almoço. Vai lá. Ou observação. Saber ler a pessoa. Muitas vezes o que a pessoa está dizendo não é o que ela realmente está pensando. Eu não sei, pode ser que ele estava assim, adorando, realmente estava interessado. Mas pode ser que já no táxi ele já estava. Mas só querendo ser agradável, porque era uma cliente que ele queria agradar. Mas pode ser que não. Depois, naquele momento que você trocou mais algumas mensagens com ele, pode ser que ele continuava com aquele mesmo pensamento de puta, aquela chata lá, quer que eu vá nessas porcarias dessas reuniões. Ah, legal, eu vou sim, né? Vamos ver, show. Pode ser que a gente faz isso. Pode ser que não, pode ser que ele ainda estava gostando e, puta, legal, olha aquela cliente lá minha, eu não sei. E aí pode ser que na hora dele ir, ele pensou, puta, pra eu não comover, deixa eu ver direito o que é esse negócio. Putz, parece que é aqueles negócios, não, então, ó, aqui assim, ó, não vou. Eu não consigo saber exatamente o que passou na cabeça dele. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, Sol nasce no leste. Não precisamos convencer todo mundo. Qualquer coisa, que deu certo, amor ao próximo. Porque às vezes a gente fica tentando entender. Cara, já tiveram pessoas que sentaram na frente, chegaram e falaram assim: não, que eu vou virar diamante, porque é isso que eu conheço, que eu estudei, porque eu conheço o cara que pode. Não faz nada. E o cara já vem cadastrado e não faz nada. Então, só nasce no leste. Mas se a gente fosse tentar elaborar um pouco mais isso, a gente poderia tentar pensar para você tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, para minimizar esse tipo de situação. E aí entram vários gatilhos mentais ou informações que a gente poderia trazer durante esse processo, que acho que a gente poderia trabalhar mais, mas eu acho que não vale a pena aqui a gente esmiuçar um único caso. Mas acho que vale esse brainstorm para a gente refletir futuramente. Na parte da tarde, eu vou falar, a Fabiana vai falar, a Ruth vai falar, a gente preparou mais dinâmicas, aqui era só para esquentar, era para começar a aquecer os motores, agora a gente vai começar a entrar no filé mignon do conteúdo, que é mais ou menos onde você vai viver, que é os convites indiretos, porque isso aqui em algum momento vai se esgotar e você vai ter que viver mais de contatos mortos e frios. Então, para quem quer fazer esse negócio, não perca a parte da tarde, que vai ser muito, muito importante. A gente fez só uma introdução. Antes da gente terminar aqui pro almoço, eu queria chamar um cara aqui na frente, que eu conheci quando ele era o equivalente a um Jade. Eu conheci esse cara quando ele era um Jade. E eu lembro quando ele chegava meio rabugento, com uma carinha de não muitos amigos, e sentava ali meio e ficava ali no fundo, ó, dando uma olhadinha para ver se estava tudo ok, tudo em ordem. E eu vi o desenvolvimento dele, vi ele crescer. Hoje ele é uma referência não só aqui no Rio de Janeiro, mas na América Latina, no mundo inteiro. Pedi até uma música para a gente receber ele. Vamos para dar uma informaçãozinha aqui, vamos receber o nosso diamante, como ele merece, Fabiano Marcelo! E aí, eu trouxe aqui essa reflexão e eu adoro essa frase. As pessoas com problema de peso, mesmo odiando essa situação e pensando nisso o tempo todo, sempre abrem uma barra de chocolate ou um pote de sorvete, sabendo que isso faz mal a elas. Sabe como que eu leio essa frase, trazendo para o nosso negócio, fazendo uma analogia com o nosso negócio? As pessoas com problemas de grana, com problemas financeiros, mesmo odiando essa situação e pensando nisso o tempo todo, sempre preferem fazer qualquer outra coisa ao invés de sentar a bunda num treinamento e prestar atenção, ao invés de se desenvolver, preferem ver um Netflix ao invés de fazer 2 horas de brinde de convite, preferem assistir um jogo de futebol ao invés de ir a um seminário, vão a um casamento ao invés de participar de um grande evento. E eu volto a insistir aquilo que eu disse no início. Se tem alguém que te fala que trabalha e não tem resultado, pode acreditar em alguém que vive isso há 8 anos. Esse cara, ele é muito bom em fingir que trabalha. Porque se ele realmente trabalhasse, ele teria resultado, porque eu já vi pessoas de todas as condições crescendo aqui dentro. E eu sou fã do Tony Robbins, e ele fala muito que não importa muito a quantidade de tempo que você faz algo, e sim a intensidade daquilo que você faz. Se você começa a perceber pessoas de sucesso, elas se entregam num momento de imersão, e quando elas têm que fazer algo, elas fazem bem feito. E eu posso falar sobre isso com propriedade, porque quando eu passei para o marketing de relacionamento full time, a minha produtividade caiu consideravelmente. Porque eu não tinha horário, eu não precisava cumprir aqueles horários que o meu tradicional me exigia, onde eu me organizava, a minha agenda ficou solta e eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu ia treinar respondendo mensagem, falando com o downline, não treinava direito, eu ia para a open, ficava vendo videozinho no WhatsApp e às vezes perdia uns lances do treinamento e eu fazia tudo ao mesmo tempo, mas não fazia nada direito, a minha produtividade foi lá embaixo e meu negócio deu uma boa queda. E o meu negócio deu uma boa queda. E um dia, cara, eu fui dar um treinamento numa cidade e Eu recebi um áudio de um cara. E esse áudio, ele mexeu comigo. Porque... Presta o microfone. Puta, hein? E esse áudio mexeu comigo, e depois desse áudio eu mudei a minha postura dentro do negócio e eu comecei a trabalhar com muito mais produtividade. Então eu queria compartilhar com vocês o áudio e compartilhar uma estratégia que eu mudei dentro do meu negócio a partir desse áudio. Até a Siri veio falar com a gente. Compartilhar esse áudio não para de alguma maneira, sei lá, me mostrar, mas eu penso assim de verdade. Quando a gente entra nesse negócio, a gente não acredita que a gente pode realmente mudar a vida de uma pessoa. A gente acha que isso é papo da boca para fora, que é para inglês ver, é um papinho bonito. Eu passei por uma experiência que eu fui ajudar um cara que morava numa cidade no interior de Minas. Esse cara era policial militar, ele começou a trabalhar comigo. Depois de um certo tempo, esse cara começou a ganhar um dinheiro. E eu fui lá para a cidade dele ajudar ele a fazer uma reunião. E assim que terminou a reunião, era 6 horas de viagem da minha casa. E eu estava já correndo para querer ir embora. Ele chegou para mim e falou assim: não, minha mãe fez uma galinha caipira lá, a gente vai para casa comer. E eu, putz, o cara é policial militar, né? Melhor eu ir, vai que eu vou embora, ele fica triste comigo, né? E essa experiência me marcou muito, porque eu fui até a casa dele. E quando eu entrei lá, tinha uma senhora, era a mãe dele, ela veio, me abraçou e começou a chorar. Ela falou e falou assim: cara, eu queria te agradecer. Primeiro, porque o fogão que eu fiz da galinha caipira, a gente conseguiu graças a esse negócio. Segundo, que não tem preço que você fez comigo e com meu filho, porque hoje eu durmo feliz. Porque ele não precisa mais ter policial militar, ele não vai mais pra rua e eu consigo dormir tranquila. Esse negócio está mudando a nossa vida. E esse negócio realmente é um negócio de transformação de vida, transformou a minha. E eu venho ajudando várias pessoas a se transformar. E quando você começa a entender o peso da sua ação, você deixar de fazer isso chega a ser pecado. E eu, por muito tempo, eu não tinha a motivação correta para fazer esse negócio. Eu me sentia frágil. Às vezes eu até queria fazer, mas não conseguia. E essa experiência de perceber que eu comecei a mudar a vida das pessoas começou a me trazer um senso de responsabilidade, onde eu comecei a me sentir na obrigação de fazer isso acontecer e comecei a buscar estratégias que eu conseguisse me manter na ação para realmente realizar essa atividade. E uma estratégia que me ajudou a me manter nessa ação é eu fazer uma dinâmica que eu ouvi falar que é indução de estado. Que algumas pessoas acham ridículo, e eu consigo entender porque eu também já pensei assim, mas hoje eu vivi essa experiência e hoje eu coloco isso em prática diariamente. Diariamente eu faço um exercício de indução de estado para me colocar numa frequência mais alta e eu gostaria de dividir isso com vocês para quem está afim, quem não quiser fazer, fique tranquilo, não se sinta obrigado. Quem quiser fazer, não vai precisar sair do lugar, não vai precisar pular da cambalhota, nada demais. Você vai fazer o exercício no seu lugar sem interagir com ninguém. Quem quiser fazer, por gentileza, em pé. Eu vou passar um vídeo, tem que ter atenção aqui, ó. Fica em pé, fecha o telefone, olha para mim, por gentileza. Fica em cima dos seus pés, direitinho, pé na linha do quadril, presta atenção aí no seu corpo, olha para frente. Eu vou fazer um pouquinho de silêncio e eu vou deixar vocês perceberem a sala, a sua respiração e o seu corpo por alguns segundos. Presta atenção na orientação, hein? Aí eu vou dar play num vídeo, sem pressa, sem ansiedade, você vai começar a prestar atenção no vídeo. É importante que você veja o que está sendo dito, então quem quiser caminhar um pouquinho para o meio, se posiciona aí em uma posição que você consiga ver a tela, que vai falar em inglês, é importante que você consiga ler. Se tiver alguém que está muito no fundo aí, que já está vendo e que não consegue ver, vem para cá, pode vir. Pode vir aqui na frente, quem quiser. Eu quero que você leia. Se você tiver a fim de fazer o exercício, eu quero que você leia, veja sim. Eu vou passar o vídeo, atenção aqui, ó. Não muda ainda, só escuta as orientações, não faça nada. Eu vou passar o vídeo, você vai tentar usar o vídeo e a motivação que está sendo passada no vídeo para você, de alguma maneira, mudar o seu estado. Como que você vai fazer isso? Através da respiração. Então, sem mudar a sua respiração, você vai devagarzinho, sem mudar inicialmente. Conforme o vídeo for passando, você vai aos poucos mudando a sua respiração, cada vez usando mais a sua capacidade respiratória, inspira, enche totalmente o pulmão de ar, solta totalmente e vai tentando trazer um fluxo de energia. Se você precisar mexer um pouquinho o joelho aqui assim, ó, pode fazer. Ao final a gente vai bater uma forte salva de palmas e a gente vai fazer um silêncio e prestar atenção quem realmente conseguiu de alguma maneira sentir uma mudança na sua fisiologia. Se você se suou um pouquinho, se você sentiu aquela vontade de agir, você está no caminho certo. Se você não sentiu nada, vale a pena você praticar um pouco mais. E por mais bobo que pareça isso, acredita, muita gente de sucesso usa isso. Só que o som fique mais alto, né, amigo?
A gente que é baixo. Talvez ficar em cima é melhor.
Ajuda aí, então. Faz um pouco de volta. Aproveita esse silêncio, já vai prestando atenção na sua respiração, como ela está curta, como ela está menor do que você pode fazer. Life is tough. That's a given.
When you stand up, you're going to be shoved back down. When you're down, you're going to be stepped on. My advice to you doesn't come with a lot of bells and whistles. It's no secret. You'll fall down, you'll stumble, you'll get pushed, you'll land square on your face. But every time that happens, you get back on your feet. You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do it. Remember this. Success has been and continues to be defined as getting up one more time than you've been knocked down. If experience has taught me anything, is that nothing is free and living ain't easy. Life is hard, real hard, incredibly hard. You fail more often than you win. Nobody's handing you anything. It's up to you to puff up your chest, stretch your neck, and overcome all the difficult, the nasty, the mean, the unfair. You want more than you have now? Prove it. You want to be the very best there is? Get out there and earn it. Once you decide that, you will know where it is you want to be, and you won't stop pushing forward until you get there. That's how winners are made. At the end of the day, success is what we all want. We all want to win. And the race will be won. There's no question about that. So come on. Get out on top. Run faster. Dream bigger. Live better than you ever have before. This is in you. You can do this. Do it for yourself. Prove it to yourself.
Eu gosto muito dessa frase. Cadê o meu projetor? Eu gosto muito dessa frase aqui. Eu gosto muito de fazer uma analogia dela para o nosso negócio. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua lhes tarefa e trabalho, mas sim ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Se você quer convidar alguém para fazer parte desse negócio, não convida alguém para mostrar o plano e para ir na reunião e para vender produto. Convida alguém para viver a liberdade da vida de um diamante. Convida alguém para crescer, para se desenvolver, para ter mais amigos, para ter prosperidade. O que importa é o resultado que vai trazer, e não o que vai ter que ser feito. O que vai ter que ser feito não motiva ninguém a fazer. A maioria das pessoas, elas simplesmente querem ganhar no óleo. E eu aprendi a duras penas que dentro desse negócio, você precisa ter um mix de razão e emoção. E em algum momento você precisa tomar a decisão para fazer o negócio acontecer. E vocês têm a honra e a felicidade de ter um cara aqui no Rio de Janeiro que tomou a decisão e se tornou o primeiro diamante do Rio de Janeiro. Um cara que tinha todos os motivos para não fazer esse negócio. Eu lembro muito de quando foi esse start dele para a corrida. Quando virou de Monavi para Junessa, eu tinha um resultado melhor que o dele. E a gente foi para Jamaica e a gente sentou em dois casais para fazer um jantar. E eu lembro como se fosse hoje ele e a Uri reclamando que eles não tinham cadastro nenhum, que nos últimos tempos tinha sido foda, que estava difícil, que não sei o quê. Mas eu via que eles queriam melhorar. Inclusive, eles até me pediram algumas dicas lá no dia. Não, mas o que você faz, não sei o quê? E foi bem no momento de transição. E ali, para mim, aquele momento me marcou, porque eu vi duas pessoas sedentas para mudar. Com fome. E eles saíram daquela viagem da Jamaica e começaram a trabalhar forte, mas ainda não tinham se encontrado, até que o Fabiano foi numa maratona e ele ouviu uma coisa que fez ele tomar a decisão, e a mesma pessoa com a decisão tomada, do dia para a noite, fez essa bagunça toda aqui no Rio de Janeiro. E hoje todos que estão aqui provavelmente só estão aqui porque um dia ele apareceu, porque senão acredito que muita gente que está aqui hoje não estaria aqui. Então, para a gente fechar essa reunião com chave de ouro e tentar de alguma maneira ouvir o que esse cara tem para falar, de alguma maneira, essa pequena insegurança insight te faça tomar a decisão de verdade e começar a mudar, eu queria que vocês me ajudassem a receber com muito barulho. Fabiano Marcelo! É ser disperso, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada direito. Por isso eu faço questão de 100% de atenção, de silêncio, porque senão eu tenho certeza que todo o conteúdo passa em vão. Vamos sentar aí no fundo, gente. Vou querer ver, hein? Não adianta mentir que eu vou querer ver a comprovação e só vai contar os que estão comprovados. Quem conseguiu agendar... Pode deixar a luz acesa por enquanto. Quem conseguiu agendar uma, levanta a mão. Quem conseguiu agendar duas confirmações de reunião. Quem conseguiu três, quatro, cinco, seis... Já parou aqui? 6, dou-lhe uma, 7. Uma salva de palmas para o Rafael Meirelles. A princípio está ganho, vai rolar uma conferenciazinha aqui para ver se rolou 7 mesmo. Pode rolar repescagem, quem fez 6, guarda aí. Vem aqui, por favor. Cadê o microfone? Está aí? Queria que você dividisse um pouquinho dessa experiência, do que você ter marcado, e tentasse passar para a galera aí um aprendizado, um ensinamento, alguma coisa que foi legal para você, que você consiga compartilhar com a galera.
Bem, primeiramente, como eu sabia que era um treinamento de lista convite, eu vim com a minha lista pronta. Não uma lista mãe, mas uma lista de trabalho. Então eu já vim aqui pra cá com mais ou menos 50 nomes ali reservados. Então quando ele falou pra fazer esse negócio, eu já não perdi tempo. Eu já tava ali com os 50 nomes prontos. Então, esse negócio de falar oi, tudo bem, tava precisando falar com você. Cara, eu botei meu celular no modo avião, aí separei, né, que tava assim, tá aqui, se você ver aqui os contatos, tá... Ver os contatos aqui, tá CF, porque quando eu coloco pra buscar no WhatsApp fica fácil, então eu botei CF, isso eu aprendi com a Renata, e foi a primeira vez que eu consegui fazer isso de verdade, que ela fala que é tudo bagunçado, e o meu é tudo bagunçado, então CF é contato free, entendeu? Então eu consegui mandar, então eu mandei as 20 primeiras, tirei o telefone do modo avião pra disparar essas 20, porque já teve outras dinâmicas com isso aí, que eu perdi tempo, eu mandei pras 50 pessoas. Aí quando eu tirei no modo avião, foi para as 50 pessoas e não deu tempo das 50 pessoas me responderem. Então eu falei, vou mandar para as 20, vou liberar o telefone, mandei para as 20. Aí voltei para o modo avião, mandei para mais 20. Então quando eu tirei do modo avião, as 20 primeiras, várias pessoas já me responderam. E aí o que eu fiz? Botei no modo avião de novo e aí disparei os áudios para as 20, para as pessoas que me responderam. Depois eu tirei do modo avião e fui fazendo isso. Então aqui das 50 pessoas que eu mandei, das 50 pessoas que eu mandei, acho que 15 me responderam e 10, eu consegui 10 confirmações. Porque eu fui muito claro. Como é contato frio, eu dei algumas informações, mas não informações genéricas. Eu dei informações que valem a pena a pessoa me escutar. Gerei uma curiosidade do tipo, cara, eu não represento apenas uma multinacional americana. A multinacional americana tem uma porrada. Mas assim, uma multinacional americana que é líder de mercado, está presente em mais de 150 países e que nos últimos 5 anos faturou mais de US$1 bilhão, eu acredito que poucas tenham esse resultado. E detalhe, eu virei para a pessoa e falei assim, eu estou em busca de pessoas qualificadas, principalmente aí na sua região. E se você vir aqui o meu contato, está assim, CF, o nome da pessoa e o estado. Então eu falo o estado, eu falo o nome da pessoa. Quando a pessoa escutou, nossa, ele sabe meu nome, ele sabe de onde eu sou. Então isso gerou mais interesse. E quando eu falei, cara, eu quero só conversar com você. Porque pode ser que seja interessante para você. Se você se interessar, a gente dá o próximo passo. Então ficou leve o convite. A pessoa, lógico, tal. Aí depois disso que eu falei assim, eu posso segunda-feira, tarde ou noite. Aí a pessoa, à tarde, eu posso 5 ou 7. A pessoa, 5. Falei, marcado, anota na sua agenda que eu vou anotar na minha.
Salve de palmas. O horário, data, certinho, ok. Vai rolar uma conferência, se tiver certo. A gente faz essa mentoria aí, vai ser um prazer trabalhar contigo, irmão. E aí eu trouxe aqui mais um finalzinho aqui pra eu trazer mais um pouco de conteúdo, passar a bola pro Fabiano e a gente fechar o evento. Como todo mundo sabe, vim da Monavi. Na Monavi a gente tinha um suco chamado Active e outro suco chamado Max. E um custava, nem lembro, 130, o outro 180 reais quando veio. Rapaz, como era difícil vender aquele suco. Putz, Deus. Lá no finalzinho a gente tentou, que a gente começou a evoluir, eu tentei vender esse produto e era difícil. Uma técnica que eu usei era sair de casa com a garrafa, porque gerava curiosidade e as pessoas me perguntavam. Mas eu estraguei alguns, de tanto ficar andando no sol, demorava para vender, a garrafa de vidro estragava. Já quebrei garrafa. Era triste quando quebrava a garrafa. 180 reais na época fazia uma falta, cara. E aí a gente foi desenvolvendo várias técnicas para vender aquele produto e eu, na época, comecei a estudar sobre venda. E eu encontrei esse conteúdo que chama Lógica de Venda. E aí eu montei uma estratégia na época em cima desse conteúdo que eu te aconselho a prestar atenção e tirar uma foto, que com certeza vai ser legal para o seu negócio. E eu vou fazer uma breve simulação aqui de como a gente fazia mais ou menos a organização de raciocínio em cima do Max, que me ajudou muito em cima dessa venda aqui. Eu vou fazer de maneira meio robótica, porque eu não quero, né, que você copie o meu script, eu quero que você entenda o passo a passo, mais ou menos igual o convite, né? Mais ou menos igual o convite lá, aquele passo a passo do Eric Worre, tem alguns gatilhos mentais inseridos aí nessas explicações. Então, antes de você vender, você precisa gerar necessidade. Muita gente, por exemplo, pegando o multinível como exemplo, muita gente já quer falar sobre o marketing de rede, nem sabe se a pessoa está procurando algo a mais ou se ela sabe o que, que é. Então, antes de você falar sobre isso, você gera necessidade. Aí você começa a trabalhar o entusiasmo, é fundamental para qualquer tipo de venda. Aí, antes de trazer a resposta, é fundamental que você crie uma expectativa. Quem usa muito bem, quem usava muito bem isso, que agora as pessoas estão parando de ver, é novela, né? Novela, o capítulo vem se desenrolando e ele para no auge. Por que, que ele para no auge? Porque essa expectativa do que vai acontecer é a melhor ferramenta que os caras podem usar para tentar amarrar o cara para o próximo capítulo. Se ele para na baixa, a chance do cara não querer ver o próximo é muito grande. Então essa expectativa muitas vezes é fundamental. Tem gente que já vem com a solução e aí você perde uma etapa importante. Você valoriza e traz a recompensa. Então mais ou menos assim, ó, quem é da época vai lembrar, vai dar um saudosismo. Como que eu gerava necessidade? Eu falava, vou encurtar, era um discurso maior, mas só tentando passar pelos pontos ali. A Organização Mundial de Saúde recomenda que você coma de 7 a 8 porções de fruta diariamente. Você que o senhor come 7 a 8 porções de fruta diariamente? Ninguém comia. É fundamental para a saúde isso daí. E aí eu começava a trabalhar o entusiasmo, falava sobre argumentos ligados à necessidade de você consumir e da melhora que isso vinha acontecendo em pessoas que eu via que começavam a consumir. E aí eu começava a trazer... Oh, eu queria perder errado aqui. Ih, acho que morreu. bichinho aqui. Eu começava a gerar a expectativa na pessoa. Como que eu gerava a expectativa na pessoa? Eu começava a trazer para ele vários dados de como era difícil ele absorver os nutrientes da fruta. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando você tira uma fruta do pé ou um vegetal, em menos de 5 minutos ele oxidou. É muito difícil a gente conseguir ingerir esses nutrientes vindo da fruta. Além disso, existem algumas substâncias que são encontradas nos famosos berries, nas frutas de casca escura, que ficam no polo e que aqui a gente não tem. Então é muito difícil a gente conseguir absorver os nutrientes de frutas e vegetais. Olha eu, e o cara já está pensando, caraca, fodeu, como é que eu vou consumir tudo isso? Putz, não sei o que eu vou ter que fazer, vou plantar em casa. E o cara começa a ficar doido com isso. E eu estou só gerando a expectativa. E aí vem a valorização e a recompensa do meu produto. A empresa que eu trabalho, ela desenvolveu uma tecnologia onde eles conseguem congelar a frio, chama Fast Freeze. Eu sempre olhei para o convite dessa maneira. Eu ia entrar nesse assunto, acabei, a gente foi aprofundando, eu saí desse tema, eu vou voltar aqui. Quando a gente fala em convite, eu vejo que existem dois extremos. Existe um excesso de qualidade na hora que você vai convidar. O que seria o excesso de qualidade? A primeira imagem que me vem em mente, eu não sei se todo mundo conhece essa profissão, concierge. Que é um funcionário do hotel que antes de um cliente VIP vir, ele estuda os gostos e os que a pessoa gosta. E o cara gosta de charuto, o cara traz um charuto, o cara gosta de música, ele bota dois convites da melhor ópera da cidade. Em hotéis chiques existe este cargo, concierge. Alguém que estuda um pouquinho a vida do hóspede antes dele chegar para atender ele o melhor possível. Se a gente pensasse no extremo de qualidade dentro da nossa atividade, seria você fazer um mapeamento da pessoa, entender a dor dela, as possíveis motivações, criar um vínculo emocional para depois fazer o convite. E o outro extremo da falta de qualidade é o spam. É sair disparando mensagens sem saber qual é a pessoa, uma mensagem padrão e vai. E é o que eu estava falando lá atrás, o nosso negócio ele tem tantas fases, quando você inicia, você tem a falsa expectativa de chegar num padrão de atividade e manter ele pro resto da vida. Quando na verdade tem momentos onde eu faço convites com mais qualidade, dependendo do meu jogo, tem momentos que eu faço convite com menos qualidade, mas eu nunca vou pro extremo da falta de qualidade, eu nunca mando spam. Mas eu transito aqui nesse meio aqui, ó, horas com mais qualidade, horas com menos qualidade. E eu te aconselho a fazer o mesmo. Tem horas que você vai diminuir um pouco a qualidade para você aumentar o número de convites. Vai ter hora que você vai fazer um trabalho com mais qualidade. E às vezes dentro do mesmo dia. Eu todos os dias, meu mantra é todo dia 2 horas de convite, eu separo para mim. Todos os dias eu sento na cadeira por 2 horas, coloco, já pego água, pego café, faço xixi. 2 horas, 100% de produtividade. Porque eu muitas vezes sentei para fazer 2 horas de convite e efetivamente fiz 30 minutos. Porque eu ia buscar uma água, porque eu ia fazer um xixi, porque eu só olhei o WhatsApp, só um videozinho, a hora que eu vi, em 2 horas eu fiz 3 convites. Como assim? E aí eu comecei a usar. E dentro dessas 2 horas eu trabalho todas as mídias. Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ligação. Alguns convites com mais qualidade, mantenho o relacionamento. Alguns convites com menos qualidade, direto ao ponto. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente bater o olho junto nisso, alguns convites na prática, realmente, como eu faço, né? Porque é muito bonito, tem muita gente, e ó, quando vocês começarem a crescer, vocês vão ver que isso acontece demais, demais, demais. Vamos corrigir aqui. Isso acontece com uma certa frequência. Pessoas que vêm aqui na frente falar sobre técnicas que você vê claramente que não é o que ele fala, que é o que ele faz. Você vê que ele está falando porque ele acha bonito falar, porque ele ouviu alguém falar. Quem é um pouquinho mais sensível sabe quando a pessoa realmente faz o que ela está falando ou quando ela está falando da boca para fora. Verdade ou mentira? Então, eu quis trazer aqui alguns convites meus na prática. Só que eu preciso aqui falar porque é impressionante. Sempre tem algum, né? Algum abençoado. Eu vou mostrar o meu convite. Não adianta você copiar palavra por palavra, que agora eu descobri assim que convida lá o Roberto, convida assim. Porque provavelmente não vai funcionar para você. Eu vou compartilhar os meus convites. Eu quero que você entenda algumas nuances do que eu pensei, do porquê que eu falei isso, para você começar a melhorar na sua forma de convidar. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é uma menina que estudou comigo do pré até a terceira série. Mudou agora esse esquema de escola, né? Não sei como é que tá. Primeira, nona. Agora a primeira série chama nona já? Ah, tá. ter outro nome, vai ser Rubi, né? Primeira série vai ser Rubi. E essa menina, eu nunca mais tive contato com ela, eu nem lembro direito dela, pra falar a verdade, e eu encontrei ela fazendo essa busca que eu faço. Eu fui lá, peguei um amigo da época da escola, aí comecei a ver as pessoas em volta e lembrei dela vagamente. Aí eu falei, bom, eu sempre faço assim, antes de eu convidar a pessoa, eu entro no Facebook dela e dou uma olhada e tento mapear informações que vão me ajudar. E aí eu dei uma olhada no Facebook dela e vi um post. Aí eu puxei assunto, ó. Oi, oi, boa noite. Você tá online? Tem gente que já manda mensagem, né? Oi, oi, boa noite. Eu represento uma empresa, não tinha uma sonagem, assim, sabe, queria falar com você. A maioria das pessoas fazem isso. A gente dá risada aqui, mas é a verdade. Eu vou ver os convites da galera, é tipo assim, a pessoa manda oi, boa noite e já manda o texto, velho. Calma, segura a periquita, vamos devagar. Passo a passo. Então eu mandei, oi, oi, boa noite, você tá online? Aí, ó, os detalhes são importantes aqui, hein? Olha a resposta dela.
Oi,
oi.
Sequência diz, me diz que ela está receptiva para conversar. Se ela respondesse só um oi, ela não está tão aberta assim, vamos devagar. Aí eu peguei e respondi. Um post seu, recente, me chamou a atenção e resolvi entrar em contato e aí fiz questão para falar de trabalho. Por quê? Já aconteceu várias vezes comigo, eu tenho certeza que com os caras aqui também, de você começar uma conversa com a pessoa e ela acha que você tá de papinho, porque é o que mais acontece hoje em dia nas mídias sociais, e ela nem te responde. Então eu quis usar um gatilho mental para trazer para ela, amigona, não tô querendo te paquerar, eu quero falar contigo de trabalho. Você acompanha o trabalho que desenvolvo? Olha o lance da pergunta, ao invés de eu falar, eu sou um empreendedor, quero te mostrar, uma empresa multinacional, vamos ficar ricos juntos. Não, perguntas inteligentes, para eu começar a sondar ela. Se tiver erro de português aqui, já vi um, não pega do meu pé não, tava ali rapidinho e tal. Aí ela respondeu, oi Roberto, desculpe, é porque ela demorou para responder, acompanho sim, e acompanhei seu crescimento e tenho acompanhado sempre. Desculpa a curiosidade, mas... qual post? Ela queria entender para ver se eu não estava jogando conversa fora. E aí eu mandei. Grandes coisas é um post dela. Eu printei e mandei. Grandes coisas não se fazem por impulso, mas pela junção de uma série de pequenas coisas. E aí, olha o que eu coloquei aqui. Eu acredito demais nisso. Aí fez sentido para ela. Ó. Ah, eu super acredito, por isso eu postei. Aí fica entre nós, brincadeira, né? Imaginei. Com esse mindset aqui, cadê? Com esse mindset aqui no projeto, você vai longe. Emoji, cara. Assim, quem é latino, emoji faz diferença na conversa. Se você não usa, comece a usar. Porque essas bobeirinhas fazem diferença na comunicação. Fica uma comunicação mais colorida, mais divertida, aumenta a conexão. Que legal que acompanhou meu crescimento. Cresci muito em todas as áreas. Por que eu fiz questão de falar em todas as áreas? Porque eu não sei ainda qual que é a dor dela. Eu não sei qual que é a busca do prazer dela. Se eu começo a falar de dinheiro e não é isso que ela quer. Se eu começo a falar de mais liberdade e não é isso que ela quer. Segura a periquita. E vamos devagar.
Hashtag
segura a periquita. Vai ficar, né? Pode me marcar. Aí ela pôs, ó, eu acompanho sim, e achei muito bacana seu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Virou papai, né? Fico feliz de saber que dá para perceber à distância o meu crescimento pessoal e profissional. Eu virei papai, sim. E você, como anda? Olha eu voltando para o tema. Está trabalhando? A ela, sim. Mesmo distante, a gente consegue seguir e ver o crescimento e a satisfação das pessoas com o que fazem. Ou seja, nas minhas mídias sociais eu mostro que eu sou feliz em fazer de Unesse e no que se tornaram. Eu estou sim, mas estou buscando novos desafios. Trabalho no braço com chineses e não sou muito bem remunerada. E eu, como você, penso em crescer, ser mãe e casar. Agora, o que, que a maioria das pessoas fariam neste momento? Eu tenho um negócio, nós vamos estar rindo junto e vamos para a reunião. Hashtag. Aí eu fui, ó. Sempre falo isso. Aí quem quer ser diamante tem que ter uma certa maldade. E tem que saber dar uns tapinhas de luva de pelica. Crescer um pouquinho sempre. Olha o tapa. É triste ver gente estacionada. Não falei que. Não estou falando mal de você. É triste ver pessoas estacionadas. A resposta é, aqui não tem crescimento, não tem por onde. Sentiu o golpe, né? Pegou o jab. Foi um jab, só uma cutucadinha. Aí eu entendo, é foda, puta, eu sei, é foda, já tive assim, eu entendo a sua situação, já tive igual você. Gostaria da ideia de tomar um café para falar de trabalho? Eu posso te ajudar. Talvez eu consiga te trazer um caminho melhor. Talvez, eu não sei ainda, eu preciso te conhecer, eu não estou aberto a todo mundo, eu não estou desesperado te procurando. Olha o jogo de poder aqui, ó. Eu poderia nessa conversa já ter perdido o poder várias vezes. Me emocionando e já tentando entrar na oferta. E aí, olha que interessante, vai melhorar a brincadeira, olha isso aqui que legal. Claro, podemos marcar sim. Aí eu pus, você consegue conversar no período da tarde ou só à noite? Porque eu não posso de manhã. Minha manhã é para eu treinar e ficar com meu filho. Aí ela respondeu, seria melhor à noite para mim, no fim da tarde, mas posso tentar, dependendo do local, qualquer hora. Ou seja, estou 100% aberta. Aí, na hora que ela realizou que ela teria que pegar o carro dela e se locomover até mim, ela deu um passinho para trás. Peraí, deixa eu entender um pouquinho para ter certeza que eu vou nesse lugar. Me desculpe a pergunta, seria para trabalhar com representação? Que é um modelo de negócios bem tradicional, onde você tem um salário bem pequeno e vai para a rua para trazer produtos. Aí ela, claro, sem problemas, vamos sim. Na verdade, sei que você está bem, que cresceu muito, mas realmente preciso entender um pouco melhor sobre tudo. Se eu tivesse me emocionado um pouquinho antes da conversa, eu já teria perdido toda a credibilidade aí, já estaria na posição de vendedor, de alguém que está precisando de um favor. Mas, como eu tenho um pouquinho de experiência nesse negócio, eu me controlei, porque eu sabia que ainda não era o momento, e é um caso muito parecido com o que aconteceu com a gente no Uber hoje. Porque o início da conversa estava só mar azul. Vai dar certo. Mas o Fabiano, como sabe, como eu, que também não é bem assim, fez uma pergunta que nos trouxe à realidade. Porque aquilo que eu falei no início, as pessoas não vão dizer o que realmente pensam. As pessoas têm dificuldade de falar não, principalmente brasileiro. O cara prefere falar para você que vai e furar do que na hora que você convida falar, não, eu não vou. E enquanto você não entender que as pessoas não te falam exatamente o que pensam, você vai sofrer. Só que a hora que você vira essa chave é tão mágica que você para de sofrer. E aí, ó, eu acredito, olha lá o que eu mandei, ó. Eu acredito que independente de você se envolver com o projeto, vai ser interessante para ficar por dentro do que chamamos de a nova economia. Não é representação. O que é que eu fiz? Primeiro, eu disse para ela, ó, fique tranquila, eu não vou tentar te cadastrar, e se você vier até mim, vai ser bom, pelo conteúdo que você vai receber, independente de você se envolver comigo ou não. E joguei uma pitadinha, que mulher é curiosa, né? Nova economia. Tenho certeza que ela falou, será que é isso? Parece legal? Parece bacana, se botar no Google a nova economia, vai sair um monte de coisa legal. E vai deixar ela com mais vontade ainda de viver. Aí ela novamente voltou atrás. Claro, vamos marcar sim. Aí eu pus, ó, eu consigo à noite também, dependendo do dia. E óbvio que é uma menina que se cadastrou, eu peguei só exemplos reais aí que funcionaram. É um morno quase frio, porque eu conheci o pré e nunca mais vi, e nunca mais tive. Esse é um contato morno que eu considero quase frio. E eu acho que a sua pergunta, eu acabei respondendo ela durante o percurso, que é isso. O frio, ele vai ficar nessa ansiedade dependendo do que você fala. Se você souber fazer uma condução profissional e as suas perguntas fizerem sentido, ele vai se sentir conduzido. Agora, tem gente que fica assim, tipo, sei lá, vem cá, amigão, quanto você sonha em ganhar? O cara fala, você tá como assim, velho? Eu te conheço, o que você tá querendo saber? Então, a sequência de perguntas que você vai fazer tem que fazer sentido, para ser amarrado, para rolar essa condução. Senão, fica muito jogado. E aí, ó, eu peguei um outro exemplo de um contato 100% frio.
Próximo. Por favor. Uma pergunta. Quando você começou a introduzir a conversa com ela, você perguntou, está online? Pro caso de um prospecto que demora para responder, fica 2 dias sem responder, você já introduz o assunto ou você não fala nada?
Não, eu espero ele responder.
Se ela demorar 1 semana, você fica lá e não fala nada.
Uhum.
Se ela perguntasse ali no exemplo anterior, qual é o nome da empresa, você falaria?
Eu respondo. É de Unex. Isso aqui é um contato 100% frio. É um cara que eu fui entrando nessas buscas pelo Facebook, e era um contato de um contato meu que trabalhava com... Ele tinha uma empresa, ó, eu vi lá que eu fucei no Facebook dele e não achei nada legal mesmo. A única coisa que eu achei foi o nome da empresa dele. Então eu repeti mais ou menos o mesmo padrão. Fala, Cadu, tudo bom? Pode falar? Mesma coisa, só respondo depois que ele falar. Aí ele veio, opa, tudo certo, esse cara não tá tão aberto que nem a menina, né? Aí eu coloquei, tudo, o que faz a empresa Focoli, que é o nome da empresa? Vocês conseguem visualizar que é uma pergunta quase que infalível? Não tem como esse cara não me responder. E nem ficar com pressa, e nem perguntar se é Rinodê. Aí ele pôs, ó, trabalho com gestão de redes sociais. O que eu imaginei? Um cara que trabalha com gestão de redes sociais, não é possível que esse cara nunca ouviu falar sobre marketing de rede. O que eu fiz aqui no meu funil diferente da menina? Eu fui pra cá e cortei etapas no funil. Eu já fui direto na veia, eu imaginei que ele já saberia. E não fazia sentido eu ficar dando um monte de volta, pra depois o cara falar, ah, eu conheço. Então, eu já fui na veia. Você não precisa fazer só convites demorados. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade e segurar a periquita, você vai com calma, devagarzinho. Aí ele respondeu, ó, muito por alto, e deu uma risadinha. E eu adorei essa resposta dele, porque a maioria das pessoas que conhecem por alto como ele falariam, claro, eu conheço, não ouvi falar. Mas ele foi sincero. E aí eu continuei, ó, eu imaginei. Pelo que eu vi no Face, aí aqui é uma gíria de paulista, hein? No seu trampo, o seu trampo tem muita sinergia com o... com o modelo. Como está seu momento profissional? Aberto a entender o modelo e estudar uma possível parceria? Olha que convitinho leve. Aí ele, ó, você se refere ao Black? O que você acha que eles fizeram aqui? Ele saiu rapidinho da minha conversa, foi lá, fuçou, deve ter visto algum post ao Black e viu lá e falou, olha, você se refere ao Black? Eu não falei nada disso. Com certeza ele deu uma fuçada na minha mídia. Aí eu respondi pra ele, ó, eu Black é um sistema de treinamento que nós desenvolvemos. Aí eu ia responder, o cara estava ansioso, ó. Na verdade, o pouco que sei sobre MMN não é algo que me gera interesse. Risadinha amarela. E eu dei uma risadinha também. Passou? Oh. Show. Aí ele, ó. Ele tentando entender o negócio. Olha as perguntas dele. Você trabalha com produtos físicos... Sem querer mudar aqui, peraí. Você trabalha com produtos físicos ou é algo com infoproduto? Ainda meio preso na ideia do Eu Black. Aí eu pus, produtos. Porém, meu trabalho está mais ligado à gestão de pessoas e geração de conteúdo. Aqui sou eu tentando fazer o negócio ficar mais próximo da linguagem dele. Quem já ouviu aquela expressão, não dê pérola aos porcos? Não adianta eu chegar para um cara que tem mentalidade de empregado e falar, nós temos uma empresa multinacional, está em 140 países, você opera no seu celular. Tem muita gente que eu já vi fazendo isso, o cara falando com uma pessoa de nível de escolaridade baixo, o cara não, porque nós empresários... Faz sentido para o cara. Então aqui foi uma forma de tentar me adaptar à realidade dele e falar uma língua que ele entende. Aí eu pus, ó, que é o que eu imagino que vai te atrair. Se você tiver afim, eu passo um vídeo de 20 minutos que dá um overview do mercado. Aí ele pôs, ó, ele ainda tentando descobrir, ó. E o que, que as pessoas fazem? Quando você vai falar sobre qualquer coisa, você fala assim, carro. A pessoa, ela coloca dentro de uma caixinha da referência dela que é carro. Ele viu ali eu fazendo palestra, etc. Ele começou a tentar colocar o meu trabalho dentro de alguma caixa que fizesse sentido para ele. É isso? É aquilo outro? Olha lá de novo, ó. Algo relacionado ao coach, que ele também foi ansioso. Aí ele viu minha pergunta e pôs, ah, perfeito, passa o link sim. Aí eu respondi a pergunta dele, ó. Talvez eu não tenha colocado aí.
Ah, você passou o link.
Passei, você tá vendo, Fundimex? Nada relacionado ao coach. Não, eu sei. Eu tava tentando passar que eu achei que ia subir a mensagem, mas provavelmente eu não pus. É. Nada relacionado ao coach. Só lembrar aqui. Tá perfeito. Ah, lembrei. Aí eu pego e passo o link. Quem adivinha qual link que eu passei de um negócio que dá um overview de 20 minutos? Pior que não. Vocês vão morrer aqui. Também não. É um vídeo de 50 minutos, não é um vídeo de 20 minutos.
Sensado empreendedor.
A sessão do empreendedor. Quando uma pessoa... Aí é um critério meu. Estou falando que está certo, está errado e isso vai mudar muito. Mas eu... Quando eu vejo alguém que tem um nível de escolaridade, um nível intelectual alto, eu acho esse vídeo fodido. Top. Quando é uma pessoa, aí é 100% um pré-julgamento, uma avaliação minha. Quando eu vejo que alguém que não tem essa parte racional tão desenvolvida, eu trago um vídeo mais curto, mais explicativo. Não, eu não levo esse. E aí, por que, que eu uso esse gatilho mental de 20 minutos? Porque se você assistir o vídeo, os primeiros 20 minutos, eles são muito poderosos. Ele tem muita informação legal. E as pessoas têm preguiça de ver um vídeo de 50 minutos. Só que direto, isso acontece comigo em 90% dos casos. Eu falo pro cara, eu vou te mandar um vídeo de 20 minutos, eu vou te mandar um vídeo de 20 minutos, aí depois eu completo. Ó, o vídeo, na verdade, tem 50 minutos, mas basta você assistir 20. A maioria das pessoas depois me falam assim, ah, acabei assistindo o vídeo inteiro. Porque o cara, ele começa a assistir com a esperança de que vai ser só 20 minutos, algumas pessoas param nos 20 minutos, como eu combinei, mas tem gente que vai ver o vídeo completo. Quando eu simplesmente mandava um vídeo, quase ninguém assistia. Isso está meu black? Isso está em algum lugar? Não. Foi experiência minha de testa, erra, erro, acerto. Eu me permiti testar. E olha que curioso. Pena que eu não pus a continuação, mas olha isso aqui que eu trouxe. Ó. Eu printei de um grupo meu. Ó. Aí o cara, ele participou desse meu treinamento. Aí olha o que ele pôs aqui embaixo. Para quem não testou o que o Roberto falou domingo, ainda funciona. Olha a conversa. Ó. O cara assistiu tudo.
Qual vídeo?
Ascensão do empreendedor. Então, pra gente voltar a praticar, pra gente fazer acontecer, pra gente não ficar só na teoria. Contato frio, comecei a seguir naquele dia. Então, ó, pra gente começar a praticar um pouquinho, eu vou fazer mais 30 minutos de dinâmica para a gente tentar ser eficiente e seguir uma abordagem parecida com essa. Se der para você conversar agora, legal. Se não der, não tem problema. Como que eu quero essa dinâmica? Eu quero assim, ó. Eu vou marcar aqui 30 minutos. Eu gostaria que você aproveitasse os 30 minutos para fazer a dinâmica, não para fazer outra coisa. Qual que é a minha proposta? Vocês viram aqui mais ou menos a metodologia. Você vai colocar o seu telefone no modo avião. Acompanha aqui, ó. Você vai colocar o seu telefone no modo avião. Você vai escolher 20 nomes. E você vai iniciar a conversa com os 20 nomes. Fala, fulano, tudo bom? Tá podendo falar? Fala, fulano, tudo bom? Você tá online? Opa, e aí, beleza? Como é que você tá? Tá por aí? Então vai dar o seu jeito aí. E você vai mandar para 20 pessoas. Depois que você mandar para 20 pessoas, você vai botar o telefone no modo normal, e você vai continuar fazendo até que a primeira pessoa te responda. Se alguém dessas 20 responder, é isso mesmo, amigão, empreendedorismo é na raça. Não vem que você, ah, mas eu só consigo falar com um por vez. Vai falar com 10, 15 ao mesmo tempo. Você vai usar o resto do tempo para falar com essas pessoas que responderam. Se ninguém te responder durante esses 30 minutos, você vai continuar mandando, opa, e aí, tudo bom? Opa, beleza, e aí, opa, beleza. E depois da manhã, depois da noite, você vai ter muito material para trabalhar. E outra coisa, não tenha ansiedade em responder. Se você mandou, opa, beleza, tudo bom, e o cara falou, oi, tudo bom, e você demora 3, 4 horas para responder, não tem problema. Você vem e se justifica. Puta, cara, te mandei a mensagem, estava meio corrido, mas agora eu voltei. As pessoas valorizam quem tem o tempo ocupado, isso não é um problema. Ó, e aí você entra no assunto. Então agora, na minha opinião, esse é o filé mignon. A gente vai abordar contatos mornos, dá pra gente massificar isso aqui. Eu vou marcar 30 minutos e a ideia é a gente fazer o máximo de convites. O que que eu quero? Quem confirmar mais contatos, uma única pessoa, que confirmar mais contatos, e eu quero ver a confirmação da pessoa falando, beleza, tá marcada a reunião para tal dia. Não adianta conversou, puta que legal, vamos ver um dia. Eu quero ver ali o agendamento. Tum, tum. Eu vou ver o horário, obviamente, e aí eu vou dar uma mentoria de uma hora exclusiva para essa pessoa que ganhar essa gincana hoje. Pode ser?
Show!
Bora fazer acontecer. Eu entendo por algo que você se propôs a fazer e que, inclusive, não sofre nenhum tipo de pressão externa. Por exemplo, ser médico. Se você perguntar para os médicos, acho que a maioria deles vão falar que gostariam de ser médicos. Não, é o que eu queria. Mas eu imagino que muitas pessoas vão ser médico porque existe uma pequena pressão da família ou porque é uma profissão que tem um status social, mas que, na verdade, não quer ser médico. Eu não estou falando desse tipo de decisão. Ou, às vezes, uma pessoa que, de repente, não está muito feliz no casamento, mas continua ali no casamento porque a sociedade acha que isso é legal. Ele não queria estar ali, mas ele está ali. Agora, vamos ser sinceros cá entre nós? Tem alguém aqui que se sentiu pressionado socialmente a entrar no marketing de rede? Se sentiu pressionado? Minha família vai gostar de mim se eu for... Minha mulher, desde que eu sou pequenininho, meu sonho é ser profissional do marketing de rede. Tem alguém aí nessas condições? Então, todo mundo que está aqui escolheu de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma externa, ser um empreendedor dentro desse segmento? É desse tipo de gente que eu estou falando. Pessoas que escolheram algo de maneira legítima e por algum motivo não fazem. Isso, na minha opinião, é procrastinação. / camisa de força, né? Como assim? Você quer fazer um negócio, mas não faz? Não estou entendendo. É estranho para mim isso. Só que a gente fala em tom de brincadeira e a gente dá uma ridicularizada, só que a verdade é que a grande maioria das pessoas procrastina. O que eu mais escuto quando eu vou sentar com alguém que não tem resultado é: meu problema é procrastinação. Meu problema é disciplina. Não, eu me organizo, mas não consigo fazer. Aí eu vi um trabalho, um estudo que para mim fez sentido e de repente pode te ajudar a parar de ser bunda mole e começar a fazer o que você se propôs a fazer. Existem dois tipos de procrastinação. Aquela procrastinação que a gente chama de passiva, que é alguém que na hora que devia agir, na hora que ela devia fazer o que ela se propôs a fazer, ela fica inativa. Ela vai ver Netflix, ela fica deitada na cama, ela roda o Instagram sem objetividade, ela fica no quarto escuro, ela vai pra praia lá e fica tomando sol, porque é muito importante fazer a marquinha mais do que... Né? Esse tipo de comportamento me sugere alguém que tem um nível de energia baixo, que não tem um equilíbrio emocional, que não está estável emocionalmente. Muitas vezes esse tipo de gente, o começo da ação vem através da fisiologia. Repare nos diamantes, nos esmeraldas, se não são pessoas fisicamente ativas. A sua fisiologia determina o seu nível de atividade e de energia. Se você é um procrastinador passivo, primeira coisa que eu te oriento, cara, comece a fazer atividade física de maneira regular, consistente. Isso vai mudar o seu nível de energia. Se alimente bem, descanse bem. Arrume um mentor onde você possa compartilhar sua meta diária e de alguma maneira mostrar para ele, ó, cumpri. E eu tenho falado isso com o meu grupo, cumpri e você quer se amarrar, você está afim realmente de se desenvolver, crie uma metodologia que não te permita mentir. Combina com a pessoa, amigão, não aceita mentira minha, eu sou um procrastinador vagabundo, eu preciso que alguém me controle. É igual personal. O que a maioria das pessoas fazem personal? Não é porque elas querem orientação do treino ou da dieta. Elas querem alguém que controle elas. Puta, eu tenho um compromisso. Então, assume isso. Se você não tem sangue nessa veia para fazer o que você se propôs, bota um compromisso, alguém para te controlar. E compartilha com essa pessoa e cria uma estratégia para você não poder mentir. Vai lá e tira um print, ó. Fiz 10 convites, não sei qual é a meta que você vai combinar com essa pessoa. Fiz isso. Bota essa meta e divide com ela diariamente. E, se possível, combine uma pena para se não cumprir. E aí, o que eu quero para você que é um procrastinador passivo? Que você faça um quadro de atividades. Você vai determinar a sua meta diária. E aí você vai ter que cumprir. Os dias que você cumprir a sua meta diária 100%, você vai ticar de verde. Os dias que você falhar uma vírgula, você vai ticar de vermelho. E aí, ao final do mês, você vai ter um panorama de quantos dias você fez a sua meta 100%. Porque eu já fiz isso com muita gente. É difícil a pessoa conseguir fazer um mês da meta perfeita. Ela se propõe a fazer e ela não faz um mês. É muito difícil. Aí vai depender do tamanho da sua fome. Se você estiver com fome, você vai começar a olhar aquele quadrinho cheio de vermelho. Se você honra a cueca e a calcinha que você veste, você vai tomar vergonha na cara no mês seguinte e vai voltar mais verde nesse papel. E outro tipo de procrastinação são os procrastinadores ativos, que são pessoas que na hora de fazer o que deviam fazer, vão jogar bola, vão pescar, vão nadar, vão surfar, vão namorar, vão fazer todos os tipos de atividade, menos o que ela se propôs a fazer. O que me sugere é que essa pessoa tem um nível de energia alto, porque ela é uma pessoa ativa, realizadora. Mas, para mim, me dá um indício claro de que ela está fugindo daquela dor momentânea pela busca do prazer momentâneo. E acaba nunca alcançando o maior dos prazeres, que é a realização. E aí tem dois tipos de pessoas que dão essa escorregada. Tem aquelas pessoas que são hiperativas, que falam rápido. Essa energia não é bem empregada e o cara desperdiça muita energia. E aí é outra questão, tem gente que é bipolar, tem gente que é hiperativo. Não vou entrar nesse tipo de mérito, mas tem aquelas pessoas que estão só fugindo daquela dor momentânea. E se você tiver um alinhamento de propósito, associado a um mapa onde você consegue ver o que você fez, associado a um mentor onde você divide a sua meta diária e permite que ele te cobre, você vai começar a criar ferramentas para diminuir a sua procrastinação. Se você quer crescer, é isso que você precisa fazer. Você precisa arrumar estratégias para que você se coloque em ação. E aí, isso aqui a gente acabou de fazer, certo? Esse é o básico, né? Que a gente acabou de fazer.